Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente seus diversos textos, no propósito de proclamarmos todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele nos disse e está registrado na Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la, por isso é que nós estamos gastando 5 anos para estudá-la por completo. E nós precisamos, além de estudá-la, meditarmos nela e praticarmos. Sobre a meditação que fazemos, tendo por base a Bíblia Sagrada, recebemos um e-mail do nosso irmão, do nosso ouvinte, C.A.K. C.A.K. Esse irmão é da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e ele nos enviou a seguinte mensagem. Olá, estou ouvindo através da Bíblia via internet, e escrevo esperando que Deus os abençoe grandemente e que a palavra do Senhor seja divulgada a todas as nações brevemente para que chegue logo o dia que nós cristãos mais ansiamos, isto é, a vinda do Filho do Homem. Quanto ao tema, quem é Deus, às vezes eu me pego pensando e meditando. Ele é o Deus que criou tudo do nada. E pensando assim, só me resta cair de joelhos e adorar. Querido irmão, querido amigo, é isso mesmo, é isso mesmo. Quando pensamos, quando meditamos e lemos sobre Deus na sua palavra sagrada e inspirada, só nos resta louvá-lo e adorá-lo. Louvamos a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós e tudo o que Ele faz por nós, mas adoramos a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus disse em João 4:24, por Ele ser quem Ele é. Adoramos a Deus pelo seu ser, por Ele ser Deus, único, verdadeiro, justo, santo, criador, justificador. Nós adoramos a Deus pelo seu caráter e louvamos a Deus pelas suas obras. Agora, esse é um privilégio que só tem quem tem o Espírito Santo. Esse é o privilégio que só quem tem o Espírito Santo pode desfrutar. Só os salvos por Cristo podem adorar a Deus dessa maneira. Mas a grande notícia é que Deus ainda hoje busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, se você é um dos nossos ouvintes e ainda não se tornou um filho de Deus pela aceitação da salvação através de Jesus Cristo, esta é uma boa hora para confessar os seus pecados e pedir para Jesus te salvar, para que assim o seu louvor e a sua adoração cheguem a Deus pela intermediação do Espírito Santo. Então eu aproveito essa manifestação e testemunho do C.A.K. para encorajar a todos nós a buscarmos a Deus em oração exatamente nesse momento. Que possamos, de joelhos ou não, mas possamos buscar o Senhor para que Ele nos faça entender a sua palavra e nos capacite a obedecê-lo. Vamos orar então, e para esse momento eu quero convidar a todos que estão sintonizados comigo agora. Pai Celeste, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela bondade com que tu nos tratas. Senhor, abençoa-nos nessa hora de estudo e de imitação da sua palavra. Recebe o louvor e a adoração de nós, teus filhos, e desse teu filho especial lá de Ponta Grossa, que todos nós possamos entrar na Tua presença e adorarmos o Senhor, louvarmos o Senhor pelas bênçãos derramadas. Mas, Senhor, te pedimos também que Tu nos dês a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação dEle mesmo, para que possamos obedecer à Tua vontade, mesmo sem merecermos, Senhor. Nós Te adoramos, Te exaltamos e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos Isaías 6, 1 a 13. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 13. Este, juntamente com o capítulo 53, é um dos textos mais queridos, que são mais conhecidos e amados por todos quantos amam a palavra de Deus. Aqui nós vemos a chamada divina para Isaías. Aqui nós vemos a transformação de um nobre ou um aristocrata em um profeta, um homem de Deus, um servo de Deus, um porta-voz de Deus. E é importante que nós conheçamos um pouco o fundo histórico que envolvia o profeta para podermos entender a razão das suas palavras. Nesse capítulo, nesse texto inicial, é possível reconhecermos que a mensagem divina mostrava que o futuro reino de Deus incluía pelo menos três elementos: o povo de Deus, o templo de Deus e a paz de Deus. O povo de Deus pretendido pelo próprio Deus não era apenas o povo de Israel, mas era gente de todas as nações, povos de todas as nações. O templo de Deus era o lugar para onde afluiriam todos que queriam adorar e andar nos propósitos de Deus. E a paz de Deus seria baseada na palavra eterna, na palavra encarnada, que nos daria a sua paz, não como o mundo a dá. Como muitos admitem, quando Jesus voltar, essa profecia vai acontecer. Com o objetivo de alcançar essas três dimensões, Deus chamou então Isaías para que trouxesse a avaliação de Deus sobre o seu povo. Primeiro, Deus não estava contente com a maneira com que o povo de Judá vivia. Havia um estilo de vida totalmente fora dos padrões de Deus. Havia imoralidade, desonestidade, injustiça, arrogância e um flertar com o modo de vida gentil e pagão que desagradava a Deus. Deus convocou, chamou Isaías também no templo para mostrar que ali ele deveria ser adorado em santidade. Querido amigo, Deus desaprova completamente a falsa religião que chamamos de religiosidade. Deus queria e quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus, hoje, nós não precisamos mais de um local para essa adoração. Mas Deus ainda busca, hoje, verdadeiros adoradores. E Deus chamou Isaías também para mostrar que aquilo que o homem mais procura, isto é, a paz de espírito, o sentido da vida, ele só conseguiria ser encontrado nele mesmo, em Deus mesmo. A paz, espírito, o sentido da vida só serão encontradas em Deus. Deus condenava então a procura desordenada, desonesta e corrupta da felicidade, da paz e do sentido da vida. Ele, Deus, é a fonte dessa busca humana. Mas, afinal de contas, quem é esse homem Isaías? Quem foi esse instrumento nas mãos de Deus? Isaías, cujo nome significa o Senhor deu salvação, ou Jeová é a salvação, era filho de Amós. Mas não deve ser confundido com o profeta Amós. Era um nome bem comum naquela época em Israel. Ele teve como seus contemporâneos no ministério profético, tanto Amós como Oséias, que pregavam para o Reino do Norte. Mas ele teve em Judá um ministério paralelo ao profeta Miqueias, que pregava principalmente no interior do estado, enquanto ele pregava na capital, em Jerusalém. O ministério de Isaías se desenvolveu entre os anos 740 e 680 a.C., e ele profetizou durante os reinados, como nós já mencionamos algumas vezes, durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, todos eles reis de Judá. Desses reis, podemos destacar Uzias, Jotão e Ezequias, que foram considerados bons reis. Porém, Acás foi um dos piores reis de Judá. Por isso é possível dizer que para esse período era um período de crise na história do povo de Deus, foi um período tremendamente importante e Deus tinha levantado Isaías para trabalhar nesse momento. Tanto em Israel, Reino do Norte, quanto em Judá, Reino do Sul, o povo de Deus tinha experimentado, talvez durante uns 50 anos aproximadamente, uma grande prosperidade. Mas esse tempo de bonança os levou para longe da lei de Deus, para longe do próprio Deus. Esse era um tempo de declínio espiritual e moral. Por isso, mais uma vez, é possível descrever-se esse período como um tempo de crise. Isaías, querido amigo, como os demais profetas, trouxeram as palavras do Senhor ao povo, advertindo-os, tentando evitar que fossem disciplinados, mas todos eles não tiveram sucesso nesse detalhe específico. Os dois povos, o do norte e do sul, foram levados cativos, foram desterrados. Em termos gerais, a palavra profética poderia ser resumida em 7 ênfases. Acompanhe, por gentileza. Primeiro, recordação de que Deus era o único Deus, só Ele merece a adoração. Segundo, recordação de que Deus não faz acepção de pessoas, a sua salvação é universal. Terceiro, confirmação de que, embora Deus seja supremo e onipotente, Ele é um Deus presente com seu povo. Quarto, confirmação da santidade de Deus, que exige arrependimento do homem, mas lhe concede perdão. Uma quinta ênfase do ministério profético era a exigência de Deus para que seu povo praticasse a justiça social. Por quê? Porque todos são iguais diante de Deus. Uma outra ênfase, a sexta, no ministério profético, era a exigência de Deus de que seu povo vivesse a intimidade com Ele e deixasse essa religiosidade formal. E a sétima ênfase da palavra profética era a promessa do dia do Senhor, que significava juízo, mas significava também salvação na vinda poderosa do Messias. Com essa mensagem, querido amigo, Isaías pode ser considerado como aquele profeta que mais esteve com a cabeça nas nuvens, mas com os pés na terra. Isaías é considerado um profeta que com o coração ele olhava para as coisas da eternidade, mas com as mãos e os lábios ele priorizava as coisas do tempo. Em Isaías, o seu espírito buscava os eternos conselhos de Deus, mas no físico, ele buscava o entender daquele momento definido da história. De fato, Isaías foi um profeta singular. Ele tanto proclamou a Deus na corte, em meio aos poderosos, como também proclamou a Deus para todo o povo simples e injustiçado. Ele tanto sabia escrever e transmitir a sua mensagem a um grupo de ilustres aristocratas, como podia andar rasgado e de pés descalços nas ruas de Jerusalém para revelar a palavra de Deus ao seu povo. Por isso, nós podemos dizer que, em resumo, a síntese desse capítulo 6 pode ser colocada da seguinte maneira. Nas horas das graves crises pelas quais passamos, ao buscarmos a face de Deus, Ele nos abrirá os olhos e nos fará ter visões esclarecedoras. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 6, nesses 13 versículos que compõem esse capítulo. Nas horas das graves crises pelas quais passamos, ao buscarmos a face de Deus, Ele nos abrirá os olhos e nos fará ter visões esclarecedoras. E nesse texto, nesse capítulo tão conhecido, nós podemos encontrar 5 visões que Deus quer que tenhamos ao enfrentar os tempos de crise. A primeira visão é a visão da sua glória, da sua santidade. Versículos 1 a 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Sim, querido amigo, esse era um tempo de crise. Veja bem, no ano em que morreu o rei Uzias, a morte do mais importante mandatário do reino era de fato um tempo de crise. Era um tempo de mudanças, era um tempo de se ver a ação de Deus. Lembrando que Uzias foi um dos reis considerado pelos autores do Livro dos Reis e do Livro das Crônicas como um bom rei, certamente esse era um tempo de crise. A substituição do mais alto mandatário de um país, de uma nação, era um desafio para o povo, era um desafio para a liderança e certamente era um desafio também para aqueles que, como Isaías, tinham a responsabilidade de orientar o povo nos caminhos de Deus. Certamente, por ter o seu senso de responsabilidade aguçado pelas circunstâncias, Isaías fez o quê? Ele foi ao templo para orar, para buscar a Deus, para pedir a sua orientação e ouvir a sua voz. Querido amigo, graças a Deus, hoje não precisamos mais ir a um templo para falarmos com Deus. Hoje a comunhão com Deus pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Agora mesmo, você que está me ouvindo agora, você pode ter comunhão com Deus. Você pode entrar em contato com Deus. Não precisa nem fechar os olhos. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Isso é válido para aqueles que já são seus filhos, mas isso vale também para todos aqueles que desejam se tornar seus filhos, porque Deus conhece o nosso coração. Para todos aqueles que ainda não receberam Jesus, essa é uma boa hora para você entrar em comunhão com Deus. Assim como Isaías buscou a Deus para a solução, para ter a direção divina para a sua necessidade, assim você também pode falar com Deus agora mesmo. E quando Isaías procurou a Deus, o que ele ouviu? Ele ouviu os anjos, os serafins, os seres celestes clamando: Santo, santo, santo é o Senhor, declarando a santidade de Deus, declarando a glória de Deus, a terra toda está cheia da sua glória. E na verdade, isto é um fato concreto. Quando nós olhamos ao redor, nós não vemos evolução, nós não vemos que o ser humano e o mundo estão caminhando, nós vemos uma obra completa, plena, uma obra cheia de sabedoria, de inteligência, que o homem não consegue entender. A terra, o universo, está cheio da glória de Deus. Mas o ambiente que o Senhor conduz é um ambiente santo. Portanto, eu e você somos desafiados a buscarmos a presença de Deus em santidade, entendendo que aquele ser, o único ser a quem nós procuramos, é um Deus santo, triplamente santo, e nós precisamos de santidade para ver o nosso Deus. Assim como as portas do templo tremeram e ficou ele cheio de fumaça, assim eu e você devemos tremer ao buscarmos a presença de Deus. Então a primeira visão que temos é a visão da glória e da santidade. Deus quer que tenhamos essa visão quando enfrentamos tempos de crise. Em segundo lugar, no versículo 5, nós temos que ter a visão da nossa própria pecaminosidade. Diz assim a palavra de Deus: "Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Querido amigo, aqui temos uma aplicação muito séria. Quando nos comparamos com os nossos irmãos, quando nós nos comparamos com os nossos semelhantes, quando nos comparamos com aqueles que estão em pecado, com os que são fracos, com aqueles que não conseguem andar corretamente diante de Deus, nós os condenamos e muitas vezes nos achamos melhores que eles. No capítulo 5, você deve se lembrar, no programa anterior, Isaías proclama contra o povo de Deus 6 sentenças condenatórias, 6 ais. Ele via os seus conterrâneos como culpados e merecedores de todo o castigo que Deus enviaria sobre eles. Mas, querido amigo, quando ele contemplou a santidade de Deus, quando ele viu a glória de Deus, qual foi a reação dele? Ele olhou para si mesmo. Olhando para Deus, ele se enxergou, ele olhou para si: "Ai de mim, estou perdido!" E essa é a aplicação que eu quero trazer para você. Querido amigo, olhe para você, mas olhe diante de Deus. Não olhe diante dos seus irmãos. Você vai se achar uma pessoa espiritual, muito bom, uma pessoa elevada. Não, reconheça que você está perdido, pois você também é um homem igual aos seus semelhantes. Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Esse foi o reconhecimento de Isaías. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Em terceiro lugar, temos que ter uma visão da graça de Deus. Nos versículos 6 e 7, temos uma maravilhosa descrição. Logo, um dos serafins, depois que Isaías olha para si, ele voou até Isaías trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou com essa brasa na minha boca e disse: "Veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado." Essa é a graça de Deus. Eu e você temos que ter a visão da graça de Deus. A grande bênção que podemos ter, que podemos desfrutar, é que mesmo sendo pessoas impuras, indignas diante de Deus, o Senhor nos toca, o Senhor nos renova, o Senhor nos limpa, porque Deus é um Deus gracioso. Em quarto lugar, temos que ter uma visão também do chamado de Deus. Versículo 8. Então, depois que ele foi limpo e perdoado, Isaías ouviu a voz do Senhor conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós?" E eu respondi: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Querido amigo, não há outra resposta à graça de Deus do que a nossa disponibilidade para que Deus nos use para fazer a sua obra. Por isso, em quinto lugar, temos a visão do serviço a Deus. Nos versículos 9 a 13, nós lemos o seguinte: "Então ele me disse: Vai, diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados." Então eu perguntei: "Senhor, até quando?" Ele respondeu: "Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o teberinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco." Querido amigo, quem se coloca nas mãos de Deus para fazer o ministério pode encontrar um ministério duro. E, na verdade, o coração do homem é duro. Nós pregaremos, nós proclamaremos a verdade, proclamaremos a graça de Deus e muitos não ouvirão. Muitos deverão ser condenados, destruídos. Mas graças a Deus que o Senhor tem uma palavra de ânimo e de encorajamento. Ele constituirá a partir do nosso ministério, um povo seu, uma santa semente, um povo resgatado. Querido amigo, a minha oração para você é que você usufrua da graça de Deus, coloque-se à disposição do Senhor para o ministério e proclame que um dia o Senhor vai trazer para si esse pequeno povo, mas um povo que é do seu coração. A minha oração é que você faça parte desse povo, para a glória de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.